companheiro.
Avante!
E mais alguns pioneiros do Max.
Você que se liga no Bug Play, aqui é Carlos Praz do Bug Pop e essas animações elas existem.
Aqui é o Daniel e Crianças Unidas Nunca Serão Vencidas.
E aqui é a Camila e o meu sonho quando era criança era partir em uma jornada atrás de alguma coisa.
Sim, meus amigos, hoje vamos falar sobre aquelas animações. Vocês podem achar que elas não existem, mas elas existem e marcaram várias pessoas. Tudo isso depois da vinheta.
Realidade, temos de tornar um mistério antigo de mais de mil anos. Vai ser conhecido na trilha que deixamos.
Dançando boogie, 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 bye.
Bug Play.
Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois.
Cara, então quer dizer que a Camila é a Camila Aventureira.
Ah, eu acho que eu era muito, porque quando eu fui montar essa listinha pra gente poder conversar, eu percebi que tem um tema em comum, né, entre as histórias.
Pô. É o chamado da aventureira.
Uhum. O chamado da aventureira. Pô, não vou mentir não, essas aventuras, tipo assim, geralmente tem umas aventuras que a gente assiste e eu fico assim, poxa, eu não me incomodaria não de participar dessa aqui.
Sim.
Expedições, assim, eu me amarro. Só não gosto daquelas roupas de pessoal de expedição, né, que aquele capacete geralmente é verde, aquelas roupas que parecem jeans, mas são verdes, eu acho que é meio estranho. Mas, ainda assim, são bem interessantes. E eu quero saber, então, o que a dona Camila vem trazendo pra gente aí, dessas animações aí.
Bom, a primeira que eu trouxe aqui, né, é um filme que, assim, ele é da Disney, então você imaginaria que as pessoas conhecem, né, porque é da Disney, só que eu sinto que ele não é tão famoso quanto ele poderia ser, assim, eu acho que ele foi totalmente esquecido com o passar dos anos, e eu conheço várias pessoas que quando eu falo desse filme, não sabem da existência dele, ou assim, mesmo se sabe que existe, lembra assim, ah, é, teve esse filme, mas assim, nunca viram ele, né? Que é o Planeta do Tesouro, né? Não sei se vocês viram ele ou não.
Bem, tava na minha lista.
Ah, tava.
Eu também tive essa mesma sensação de, tipo assim, pô, não é possível que ninguém tenha visto esse melhor do melhor, entendeu? E assim, é engraçado porque a gente que trabalha, engraçado entre aspas, né? Porque ao passo de que a gente acaba consumindo muitas coisas relacionadas a filmes e tudo, poucas vezes a gente ouve falar de um desse específico, né? Então assim, poxa, parece que as pessoas esqueceram, mas ele é bem, bem feito, cara.
É, sempre que as pessoas vão comentar, ai, filmes da Disney da minha infância, alguma coisa assim, ele nunca aparece, nunca, assim. Eu acho incrível, mas eu gosto muito, muito dele, né? É, pra quem tá ouvindo e não conhece, ele é um reconto da Ilha do Tesouro, né? Só que aí se passa no espaço e aí os navios navegam literalmente no espaço. Eu acho muito bom tudo. Eu adoro essa história. É a história deles irem atrás de um planeta que tá escondido, tipo, o tesouro do maior pirata do espaço que já existiu, né? Uma coisa meio One Piece. Eu amo essa história. Eu acho ela muito, muito linda. O porto deles fica é meio que uma lua, assim, parece, você olha assim e fala, ah, é a lua do planeta, não é a lua, é o porto de navios espaciais deles, assim. Eu acho que todas as sacadas que eles tiveram é ótima, o arco dos personagens também são ótimos, assim, sabe? Até com o vilão você se importa na história. É muito bom, eu adoro esse filme.
Eu gosto da forma como eles acabam desmistificando algumas situações, né? Como eles tornam elas mais simples para que você que esteja assistindo consiga entender sem que ele perca tempo te explicando. Uhum. Eu gosto da forma como a história é contada, porque ela não para te explicar. Tipo assim, você acaba embarcando na aventura e descobrindo junto com os personagens. Esse tipo, esses tipos de situações eu gosto, porque, tipo assim, parece que eu tô lá, entendeu? E assim como os personagens vão descobrindo as coisas, por perguntas simples, e eles vão, a história vai acontecendo, putz, isso me chamou muita atenção, cara, de verdade.
Uhum. Ah, eu também adoro.
Essa animação do No Planeta do Tesouro, né? Ele é espetacular, assim, é muito bonito. Toda a criação de mundo deles é totalmente chamativa. Bem cara daquelas animações que eram bem trabalhadas do ano 2000, né?
Sim, ele é. E eu acho interessante também, né? Eu revi ele recentemente, que eles estavam naquela fase de experimentar com 3D, né? Que já tinha Pixar e tal, então eles estavam testando. Então tem umas coisas que eles mesclam, né? 2D com 3D, mas ao mesmo tempo é tudo muito, muito trabalhado, assim. Eu acho ele muito lindo. E é o que vocês falaram, tipo, toda a construção de universo dele eu acho muito bem feito. E parece muito um local que você gostaria, assim, né? Essa coisa de, ah, eu vou partir numa aventura também, eu vou me divertir com os meus amigos, sabe?
Essa mistura do cibernético, né? Com a pirataria, que era uma coisa que tava ali em voga, né? 2000 e tal. Então, tipo, com certeza chamou bastante atenção por causa disso. Essa mistura e tudo mais. Como eu comecei com essa frase, eu vou explicar que é de uma animação, de um desenho que fazia parte da minha manhã, né? Que é Canidê, a Turma do Bairro, que com certeza fez parte ali dos melhores momentos da minha manhã e tudo mais. Eu acho que a maioria daqui já assistiu. O que vocês acham do desenho?
Eu amo KND na Turma do Bairro, sério. Eu era viciada nesse desenho quando era mais nova.
Caraca, bicho, era uma das animações que eu gostava também, do Bom Dia e Companhia e tal. Pô, acho que uma das primeiras fases do Bom Dia e Companhia passava, acho que era com a Eliana, não, mas enfim. É engraçado a gente acabar percebendo que, tipo assim, algumas obras, por exemplo, eu achava que Turma do Bairro, você deveria ser um pouco mais explorada, entendeu? Uhum. Porque ela tem um misto de parceria, de cumplicidade, a parada da aventura sempre desembocar em algum aprendizado, não somente pra uma pessoa, mas pra todos que estão ali, caraca. E a amizade que eles tinham, caraca, tipo assim, é muito gostoso de se assistir esse tipo de animação. E, cara, é o tal é o chamado que a Camila ouviu ao assistir, ao ler boa parte do que a gente vai falar aqui. Então, pô, é impossível você não assistir e, pô, ficar se coçando pra fazer alguma coisa com os amigos. Pô, bora ali, vamos ali no cemitério, né?
Sim. Não, e eu gosto que eles fazem de um jeito que é muito plausível, sabe? Porque, tipo, as armas deles, os negócios que eles fazem lá pra fazer as missões e espionar as pessoas é a junção de várias coisas que você tem em casa, sabe? Eles pegam, tipo, um sapato, um telefone e uma, sei lá, uma super cola e vira um míssil, sabe?
Eles usam muito aquele refrigerante, né? Como propulsão e tudo mais.
É verdade. Muito legal. Eu amava esse desenho.
O piloto é de 98, mas o primeiro episódio foi relançado, né, em 2001 e tal. Então, tipo, a gente tinha essa perspectiva das crianças, né? Vendo os adolescentes como pessoas com aquele ser mais aborrecente, né? E os adultos como inimigos, né? Aí tem aquele... A turma da rua de baixo, tem o pai, aí tem o avô, né? Que... Pra quem assistiu o filme, quem é fã, também vê aí. Tem o Zero também, que é uma lenda e tudo mais. E o Nico acaba descobrindo aí. Não vou dar o spoiler. Então tem todo um mundo realmente, porque eles fazem missões, que eles vão pra outros países. Eles chegaram até aí pra Lua, né? Tem a base secreta deles na Lua e tudo mais. É muito trabalhado e é só um desenho e tal.
É, e eu lembrei agora que você falou que eles têm a base na Lua, porque é todo... É uma coisa meio CIA, é meio geral, assim, né? Global. Tipo, isso. Tem as bases das crianças no mundo todo. Eu acho isso muito legal.
E o Nico, né, que é o agente 1, por mais que ele seja o 1, ele não é o mais importante. Ele é meio que... por ele ser um pouquinho rebelde, né, ele acabou se metendo em várias confusões. Então, tipo, ele é o mais requisitado em algumas situações, mas ele, tipo, não é o mais importante. Aí até parece outros agentes, né, que ele é super fã e tudo mais, que é o cara que tá comandando a base da Lua.
Sim, verdade. A que eu gostava era aquela de verde. Qual que era o número dela? Ela era 3?
É a número 3.
Ah, eu amava a número 3.
Pô, eu já gostava do número 2.
Ah, o 2 era legal também.
Caraca, sabe? É alguém que eu faria amizade rapidinho, fácil.
E ele é o dono das bugigangas, né? Que ele é o cérebro da equipe e tal.
Amizade, confiança, porra, tudo isso... E tem 6 temporadas, né?
6 temporadas. E um filme e alguns especiais. E fora os pilotos.
Eu vou puxar aqui um que vai na mesma trilha, Planeta do Tesouro, cara. Eu gostaria que as pessoas falassem mais sobre Atlantis, o Reino Perdido.
Eu amo esse filme, é o meu filme favorito da Disney.
Olha aí, caraca, é porque eu vou falar assim, um sentimento que eu tenho por esse filme, que ele me parece ser uma mistura de alguns filmes que... Outer World, Piratas do Caribe. Então, tem toda essa mistura, caraca, e eu acho sensacional todas as cores. Tudo o que aquilo me transmite é de uma paz gigante. marcante, cara. E é tudo muito lindo. Toda a história, todo arco dramático. Porque, apesar de ser da Disney, ele pesa na mão em algumas situações, né?
Sim, ele é bem pesado em algumas cenas.
Exatamente. Então, assim, eu acho que por esse impacto, ele talvez tenha me marcado um pouco mais. E aí eu fico, nossa, cara. E o protagonista? Ele é tão gente...
Gente como a gente.
Gente como a gente, pronto. Perfeito. Que, caraca, nada é impeditivo pra aventura, uhum. né? Tipo, nenhuma limitação dele impede que ele faça a aventura. E isso é muito sensacional, cara. É uma voz assim, caraca, isso é muito lindo. Volto a dizer, pô, tipo, as constelações, quando eles estão mostrando assim, nossa, os personagens muito bem construídos, ajudando na imersão. Nossa, cara, isso é muito bom, é muito bom. Eu amo demais esse filme.
Nossa, eu também, eu amo muito. Igual eu falei, tipo, ele é o meu favorito da Disney. Tanto que quando você me chamou, né, pra esse episódio, eu pensei em colocar ele na minha lista, só que aí eu fiquei assim, ai, mas será mesmo? Porque ele é o meu favorito. Aquelas, né? Deve ter outras pessoas que também conhecem. Aí eu fiquei meio assim, mas realmente...
Um lado sentimental,
acho,
né?
É, mas realmente, eu acho que ele é muito pouco falado. Eu sei que quando ele foi lançado, ele foi considerado um fracasso, né? Porque falaram que era muito adulto e as crianças não gostaram, enfim, não foi muito bem nas bilheterias.
E eu acho que foi até no momento em que a Disney tentava fazer essa transição, porque ela entendia que, tipo assim, o pessoal que cresceu assistindo Rei Leão, hoje em dia já não é mais nenhuma criancinha, né? Uhum. Então, tipo assim, eles precisam de uma outra coisa, uma coisa mais robusta, porque, cara, Atlantis, ele tem essa trama, tipo, que é tão... Como tu comentaste, ela é tão pesada. É muito difícil você não ver. Porque tá ali quase que escancarado pra você, né? Tipo assim, olha, isso
Sim.
aqui, ó. Tem meia palavra, é isso.
Não, e toda também a ambientação, né? Atlantis mesmo, assim. Tipo, eu acho que o começo dele já é muito pesado. Apesar de eu achar muito linda a sequência de abertura, né? Porque a gente vê a cidade de Atlantis, mas já é pesado desde o começo. Tipo, um monte de gente morrendo lá, a menina perdendo a mãe, sabe? Enfim, é bem pesadão, mas eu acho ele lindo. Eu acho a história muito bonita. E também é um filme que você fica assim, ai, queria ir pra um lugar assim, sabe?
E a gente também tem uma dose de romance.
Uhum, sim.
Né? E ele vai crescendo também, tem tudo isso. Aí você fica assim, caraca, é realmente da Disney? Não que não tem o romance e nas coisas da Disney. Mas eu acho que o romance ele acaba sendo mais um ponto dessa espécie de, tipo assim, bora amadurecer o nosso público.
Esse filme ele é muito aquela, muito uma pegada específica da Disney, né? Quando ele foi lançado. A gente lembra muito esse character design deles. De filmes como a Eldorado. Eldorado é bem parecido, né? A forma como eles desenharam uhum. e tudo mais. A construção de mundo, uma aventura no lugar desconhecido e tudo mais. Ele tem totalmente essa mistura do espaço, né? Que estava embarcando nessas histórias mais espaciais, né? Que a gente estava gostando bastante, né? Principalmente nessa época. Ele uhum. junta tudo isso e fica fantástico, assim. Não tem como não querer assistir... Toda vez que tu relembra.
É exatamente isso. Só de falar pra mim Atlantis, eu já fico assim, ah, vou ver. Eu vou rever. E eu não perdoo até hoje a Disney por não ter colocado ainda a Kida como princesa, sabe? Porque pra mim, no meu coração, ela é uma das princesas da Disney. Não importa o que falem.
O filme é tão esquecido que até a própria Disney esqueceu ele, né?
É. Ai, é muito triste isso.
É que eu vi uma análise de um apanhado histórico, né, desses filmes que eles estavam se aventurando, né, que eles têm uma pegada uhum. um pouquinho mais adulta, uma história mais um pouquinho pesada e tudo mais. Como eu falei, né, tem o Eldorado, né, tem algumas partes que eles não mostram explicitamente, mas tem questões que eles estavam tocando ali, né, que era questão do sacrifício e tudo mais. Então, tipo, como falou, né, logo no começo tem pessoas morrendo, então, tipo, eu acho que é por isso que hoje em dia a Disney é taxada como essa coisa mais família, né? Mas perde uhum. um pouquinho, né, no peso, porque a gente tem várias histórias que pode não estar sendo produzida por causa desse jeito que eles querem fazer as coisas, né? Sempre alguma coisa mais família.
Ah, e tem que agradar todo mundo, não pode gerar nenhuma controvérsia, né?
Atlantis, inclusive, foi esquecida no vídeo de 100 anos da Disney.
Mentira.
Não, pelo menos eu não me lembro de ter visto nenhum easter egg de Atlantis.
Ai, gente. Eu não vi o vídeo dos 100 anos, mas depois eu vou ver pra ver isso, porque
por
é um
favor,
absurdo.
Inclusive, haverá retificações aqui, caso haja necessário. Caso não, até lá, segue Disney culpado.
Do Caminho do Eldorado, porque eu também acho que ele é muito esquecido, sabe? Mas eu também gosto muito dele. Eu sinto que as pessoas não comentam tanto e é igual já foi falado, né? Que assim, a animação dele é muito bonita. Eu gosto muito do desenho dos personagens, eu acho bem assim, diferente, né, do que tava sendo feito na época. E eu gosto dessa história que Alison, né, pra quem não conhece, é dois amigos, tipo, que eles estão lá na Espanha, assim, praticando pequenos delitos, né, enganando as pessoas. E aí eles partem, né, pra América do Sul, em busca de riqueza e tal, e eles chegam nessa cidade, que eles são vistos como deuses, né? Então eles chegam, é, ai meu Deus, eles são deuses, e aí começam a cuidar deles, e aí envolve bastante também a colonização e questões de luta entre essa população e o exército espanhol, né? Eu acho muito legal porque eu lembro que quando eu vi, eu era bem jovem, né? Quando saiu, não lembro agora, deixa eu ver aqui o ano que saiu.
Falou a moça de 100 anos agora, pô.
É.
Há 84 anos.
Ele foi lançado em 2000.
É, então, em 2000 eu tinha 7 anos. É, e aí eu lembro que eu não tinha visto ainda na escola, né, sobre questão na história, né, assim, coisa de, o que foi a colonização, como aconteceu, né, etc. Só que me marcou tanto o filme que quando chegou nessa parte, que a gente foi estudar isso, na hora eu lembrei do filme, sabe? E eu sinto que ele me conseguiu explicar muito bem essa parte, assim. Lógico que tem várias coisas que não existiram, incoerências, essas coisas, falhas. Mas eu acho que ele é um filme que mostra muito bem pra criança, assim, sabe? Tipo, uma coisa introdutória.
Na história, eles aparecem, né? Em cima de um... Como é que ele fala? Era... Vinha um cara, né? O escolhido, que no caso é... Que vem depois, né? Eles acabam tomando conta do reino lá perdido. E aí a história toma totalmente um rumo diferente, né? Porque a gente sabe que, de acordo com o que eles achavam que ia acontecer, ia ser totalmente um negócio mais pesado e tudo mais. Então trouxe toda uma alegria. Como eu falei, né? O character design deles, o desenho deles é totalmente muito brilhoso, né? É alegre. Os personagens principais, tanto até o altivo, que é o cavalo, mano, ele é super carismático, tem aquele tatuzinho também, né, que é muito característica da Disney, que é tipo, não tem só o personagem principal, como em Mulan, né, tem o Mushu, que com certeza rouba a cena várias vezes, então é muito legal essa pegada aqui das antigas que tinha, né.
Sim, adoro.
Cara, e sem contar, como a Camila falou, tipo, a história que é contada, ela é muito bem contada a ponto de ser, tipo, quem assiste, existe dois estilos de pessoas no mundo. A que já assistiu O Caminho para Eldorado e as pessoas que não assistiram. Pronto, esse é o divisor de águas do mundo.
Sim.
Porque, cara, é uma história que ela é muito gostosinha de se assistir. Quando há divergência entre o Túlio e o Miguel, é muito engraçado como os dois se comportam. Cara, eu não vou mentir aqui pra vocês, nunca assisti essa animação na linguagem original. Mas a dublagem é muito boa dessa. Caraca.
Sim.
A voz do Guilherme Briggs, cara, ela dá um brilho todo diferente. E eu queria saber de vocês, qual é a cena favorita desse filme pra vocês?
Eu acho que pra mim é aquele jogo de futebol dele lá. Com certeza é bem legal.
Ai, essa cena é bem legal.
Tem essa cena aí, Daniel. É engraçado que eles estão tomando uma pé, né? Eu, como bom palmeirense, me veio logo o jogo de ontem na cabeça, né? Caraca, o Palmeiras estava perdendo de 3-0 e o time do Túlio e do Miguel também estavam perdendo de... Pô, goleada, e aí o tatuzinho vira bola. Eles começam a ganhar e tal. E é também nesse momento que o... Caraca, eu não lembro o nome do vilão. Mas enfim, o vilão, ele vê, eu acho que é o Miguel, sangrando a sobrancelha dele. E aí ele entende que eles não são deuses, né? Porque meio que o povo local entende que eles são a personificação divina.
Uhum.
E aí ele vai lá, começa a mexer, e aí ele começa a falar um alto, assim. E aí ele vem só aquelas imagens, tá? Mas, caraca, essa cena do futebol, ela é muito icônica, cara.
E também a característica dessas animações do ano de 2000 é a música marcante, né? Porque, pô, vamos Vamos falar, né? É muito boa essa música.
Não, toda a trilha, né? A dos filmes dessa época é muito boa, né? Eu vou falar que eu tava pensando, né? Que eu acho que é a que mais me marcou mesmo. Que é quando eles chegam mesmo em Eldorado, assim. A primeira visão que eles têm da cidade. Todo aquele brilho, né? Igual o Daniel falou. Tudo aquele brilho, assim. E tudo... Nossa, ouro. E aí, tudo... os animais, as plantas, sabe?
Eu acho o sonho da vida deles, né, cara? Ali.
É, exato, que era uma coisa que eles sempre queriam, e aí, de repente, tá lá, né? Então, eu acho que seria essa cena, assim, a minha favorita, porque eu lembro que eu também fiquei muito impactada de... Ah, que é isso?
Não é da Disney, né?
É da DreamWorks.
Ah, é verdade.
Caraca, eu jurava que era da Disney, de tão bem feito.
É, causa esse impacto, porque acho que era bem parecido nas histórias e a forma como eu desenhava.
Já como vocês levaram as minhas duas cenas favoritas dessa animação, eu fico com a transformação do vilão, que eu não lembro o nome. Cara, quando ele se transforma naquele quase meca, naquele Megazord, que ele vai andando, caraca, é muito bonito de se ver aquilo, cara. Muito bonito de se ver. A forma, sim, como ele vai conduzindo, a forma como ele vai... inclusive, é isso que faz ele perder, né? Porque ele meio que perde a noção do espaço, alguma coisa assim. E aí o Megazord dele acaba caindo no penhasco. É muito interessante ver a construção até ele se tornar esse Megazord. Os detalhes dos brincos, os detalhes das pinturas dele nesse Megazord, caraca, é muito, muito interessante, muito bem feito. E é uma das cenas que também me veio na cabeça quando eu falo de Eldorado, cara.
Nossa, eu não lembrava dessa cena, mas agora que você comentou, realmente, é muito boa. E aí, a minha próxima, né, que eu tenho aqui pra falar... É um que eu não sei se vocês viram, porque esse realmente, assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que viram. E também era na onda lá das locadoras, né? Eu lembro que... Porque é uma série de filmes, na verdade, né? Tem 13 filmes, eu confirmei aqui antes da gente gravar. Que é o Em Busca do Vale Encantado, né? Que é dos dinossaurinhos. É que quando o Carlos falou o tema, foi o primeiro que eu pensei, sabe? Porque eu amava esse filme, assim, eu lembro, eu tenho memórias de que toda semana eu ia na locadora com os meus pais e aí eu pegava uma fita, assim, sabe? Né, pra ver. Então aí eu vi o primeiro, porque eu tive a fase, né, da criança que gosta muito de dinossauro, eu era apaixonada por todo dinossauro. Aí meus pais viram esse lá e falaram, ah, vamos levar pra ela ver, e aí eu fiquei apaixonada. Outro filme que é super pesado, que você se pergunta o que está acontecendo, né, quando você para pra pensar como adulta. Mas assim... Eu acho ele muito fofo, não só por conta dos dinossauros, que eles são muito fofos, né? Mas eu acho que é toda uma história, assim, né? Muito bonita, de você ver questão de amizade, de perseverança, de, tipo, não desistir, assim, sabe? Ter objetivo e tal. Eu não lembro direito de todos os filmes, eu lembro mais do primeiro mesmo, que eu acho que foi o que eu vi, porque, igual eu falei, tipo, são 13 filmes, é muita coisa o Em Busca do Vale Encantado. Né, mas é uma história que eu lembro com muito carinho, assim, sabe? E eu queria que mais pessoas pudessem ver. Eu sei que o primeiro filme tem na Netflix, então, gente, vai lá ver, porque ele é muito fofo, né? Mas é isso, tem dinossauros fofos, eles querem só uma casinha para eles ficarem em segurança, e é isso. E é perfeito.
Ah, com certeza a dublagem deles também é bem icônica, né? Tem a Patasauro, uhum, que é a mais estabanada, a voz dela é muito característica e tudo mais. Então, tem toda essa aventura, né? Que é eles pequenininho em busca desse lugar, que seria como se fosse um refúgio, né? Porque estão, uhum, passando dificuldade. Tem a animação, ela foi lançada primeiramente em 88, a última foi lançada em 2016. Eu lembro também que ela chegou a passar na TV Globinho, então eu assistia pela manhã, então calma, alimenta mais ainda.
Ah, é verdade, essa... ela passava lá mesmo, não lembrava.
Passava de manhã, TV Globinho, e também tive muito essa fase de dinossauro, era muito legal, o pescoçudo e tudo mais, e é muito legal.
Poxa, gente, então eu vou ficar devendo.
Ah lá, tá vendo? É isso que a gente tá falando, as pessoas têm que conhecer mais esse filme. Carlos, tarefa pra você, hein?
Já vou anotar.
Mas é
tá
porque
onde?
Ele é muito bom.
Tá disponível ele...
Na Netflix. Mas tá só o primeiro, eu acho, sabe? Porque é, tipo, muito, muito filme, né? Então, eu não sei, né, como que foi os outros, assim. Eu sei que o primeiro é muito, até hoje, é considerado, tipo, um dos melhores filmes, assim, de animação e tal, né? Mas é difícil, eu acho, manter qualidade por 13 filmes. É, só que ele... O primeiro tá na Netflix. E eu acho... Um ótimo exemplo. É, mas eu acho que... Um que eu, talvez as pessoas se identifiquem, porque eu acho que é uma cópia. Eu acho que a Disney tentou fazer uma cópia do Em Busca do Vale Dourado, porque eu não sei, o Daniel, se souber, né, de que estúdio que é, se eu não me engano, é de um estúdio meio X, assim, sabe? É, de animação. E... Pode falar.
O Em Busca do Vale Encantado, se eu não me engano, ele é... A produção dele é de um ex-cara que trabalhava na Disney, e a produtora é a Universal.
Ah, então, é uma coisa assim, é o cara que fez, né?
Aham, uhum. E tipo, a Disney deve ter perdido uma bolada, né?
Com certeza. Então, porque era isso que eu ia falar, porque eu acho que a Disney tentou fazer o Em Busca do Vale Encantado com aquele filme deles, Dinossauros.
Sim. Isso eu me lembro.
Então,
eu lembro.
É porque a premissa é muito parecida, assim. É real uma cópia. É uma cópia, na minha cabeça, é uma cópia aquele filme. Só que eu acho que justamente por ter essa coisa meio National Geographic, parece que você tá assistindo um documentário, né?
É meio 3D a parada, 3D realista.
Não, é um 3D realista e, assim... Nada faz muito sentido no... Enfim, não gosto de dinossauros. É muito estranho, o humor não funciona. Eu assisti recentemente.
Exatamente isso, exatamente. Eu tava... Faz um tempinho também que eu assisti. E eu fico assim, cara, é engraçado. Eu acho que só pra quem escreveu ou ganhou o dinheiro em cima. Eu não sei porque não tem tempo. Tipo assim, ele te conta uma piada agora, ele já corta pra alguma atividade de ação. Uma piada não, uma história engraçada. Ou uma situação engraçada, porque tem muito disso também. E aí, logo em seguida, ele já corta pro momento de ação. Não vou ter tempo mesmo
também...
de rir dessa piada escrota e estranha, não?
Sim, e daí também não tem tempo de... Assim, tem cenas tristes, mas aí você nem tem tempo de sentir, porque aí ele também já corta pra uma piada estranha, sabe?
Exato. O inverso também acontece. E o que é pior, porque, tipo assim, eu não sei como é Em Busca do Vale Encantado, mas eles meio que seguem uma linha de que o dinossauro andava super lento e você tem que acompanhar isso de um jeito ou de outro. Então, assim, pô, sabe? Ai, caramba. Eu sei que os caras não falavam, né? Não falavam... Mas, pô, tipo, dá pra controlar isso aí, mano. Acelera esse passo aí, pelo amor de Deus. E é uma coisa meio lenta, meio... Sabe? Ah, desculpa eu ter falado isso, mas... Eu vou colocar o Vale Encantado na minha lista e vou cancelar a Disney Plus só por conta do dinossauro.
Nossa, sim, porque dinossauros é uma coisa muito estranha. Mas então, eu acho que é justamente isso, porque no Vale Encantado a gente também tem vários dinossauros e personagens diferentes, né? Tipo, cada personagemzinho é uma espécie diferente de dinossauro. E aí eles têm, tipo, suas particularidades. Tem o que anda mais devagar, tem um que voa... Só que aí eu acho que a dinâmica deles funciona melhor, sabe? Porque apesar de ser uma história bem triste, assim, né? O que eles passam é bem triste. Porque eles são praticamente órfãos tentando encontrar um lugar pra morar. Ele, ao mesmo tempo, consegue ser leve de, tipo, te deixar mesmo encantado por aquela história. De você torcer por eles, sabe? E eles têm tempo, né? Então, cada personagem tem sua própria personalidade. E ele é muito bem desenvolvido, sabe? Eu gosto muito. E é uma coisa que, assim, não ficou boa no Dinossauros. Só que, se você vê Dinossauros e o Vale Encantado, você vê que é uma cópia muito, assim... E que ele não entendeu, sabe? Quando não entende o porquê que uma coisa fez sucesso e aí você vai lá e tenta fazer. Pra mim, é isso.
Pesado.
Antes do Carlos falar, então, eu vou falar desse filme que fez o Carlos ter a ideia da pauta, que é a Anastácia.
Amo.
Muito bom.
Que Anastácia. Uma princesa esquecida pela Disney, que realmente foi uma princesa, então é baseado na vida real, né?
Uhum.
E tem esse tom obscuro da Disney, né? Que foi deixado de mão. Que temos a lamentar, porque realmente é algo bem característico. Então, tipo, tem a parte do terror, tu consegue sentir, até porque ela é perseguida, né, pelo malvado Rasputin, que também, né, já foi um...
Rasputin, foi mal. Segurei.
que já procurou sobre ele, tem várias histórias estranhas sobre esse rapaz, Rasputin. Então, toda essa junção da história envolvendo a Anastácia, com certeza faz a animação ser muito mais legal.
Eu amo, amo Anastácia, sim. E eu vou ser sincera e falar que por muito tempo eu achei que o filme era meio que a realidade, que tipo, a Anastácia tinha sobrevivido. E aí foi só também na aula de história, quando a gente foi estudar, né, a Revolução Russa, que aí falaram, ah, é mentira, ela morreu. Aí eu fiquei assim, o quê? Então, meu mundo acabou naquele dia. Eu fiquei muito triste, porque eu amava a história, eu ainda amo, né, a história da Anastácia, e eu achava que ela tinha sobrevivido, né? E aí, quando eu descobri que não, eu fiquei, assim, bem magoada. Mas eu acho que o filme é incrível, eu amo também a animação dele, né? Ele tem as cenas do Rasputin, né? Da magia do Rasputin, aquela coisa, aquela névoa verde que aí agarra, né? Ela, assim, eu acho que é muito, muito bonito. E eu acho que também é outro que é um pouco corajoso, porque a gente tem cenas, tipo, de pessoas mortas, né? E todo o rolê, né? Que assim, é que lógico, não fica explícito pra criança. Eu, pelo menos quando era criança e vi, não entendi. Mas que assim, no começo do filme, a família dela tá sendo morta, né? E ela está fugindo da morte. Então, pesadinho, né? Mas, ai, é perfeito, Anastácia.
Boa, cara. Só me confirma, aquele animalzinho que anda junto com o Rasputin é um rato ou é um morcego?
Eu acho morcego, que é um morcego.
É, né? Eu não me lembro, mas... É porque me parece o...
É, ele parece,
o Pink,
né?
O cérebro. Aí eu sempre tive essa dúvida. Mas
morcegos são ratos alados, né? Então...
Exato, exato. Aí tem as raposas também, né?
É.
Nossa, isso aí é muito Animal Planet. Mas... Cara, mas que filme gostoso de se assistir, como tu comentaste. Tem muitas situações pesadas e tudo mais. Eu não vou mentir, eu nunca mais assisti. Mas o que eu assisti... Que eu lembro de ter assistido aquela cena do trem, uhum. O desespero que ela passa e você passa junto. Nossa, é meio perturbador até certo ponto, né? Porque, querendo ou não, é uma luta pela vida também. Então, caraca, mais uma, né? Então, assim, todas essas situações. E o que é pior, tem vários pontos ali que tem a luta dela. É, o quão forte ela é pra aguentar toda aquela situação e mesmo assim não desistir, que seria fácil. Mesmo convenhamos ali, pô, vou ficar batendo minha cabeça aqui à toa, né? Vamos pelo caminho mais fácil. Mas ele é tão bem desenhado, toda a estrutura de roteiro dele, pra que você acabe comungando das aventuras da Anastácia. Pô, é demais, cara. É demais. É muito bom. E não sei porque toda vez que eu falo Anastácia, me vem as frenéticas na cabeça. Então, tipo, enquanto eu tô falando da Anastácia, me vem, abre as suas asas, solte suas feras. E aí tem toda a situação. E o Rasputin, cara, é um dos piores vilões da Disney. Venhamos e convenhamos. Cara, não... é outro patamar de maldade.
Uma das cenas que eu acho mais pesadas da Anastácia é a parte do... Você falou do trem, né? E eu lembro muito da parte do navio, sabe? Que ele enfeitiça ela e aí ela vê, tipo, a família dela. E eles, ai, vem aqui com a gente. E
ai, caraca.
Eu acho
ela vai na saudade
pesada.
Mesmo.
É muito pesado, é muito pesado. Bom, a minha menção honrosa, já que o Daniel trouxe o KND, né, pra gente, que é da Cartoon, eu vou trazer um outro desenho da Cartoon, que é o Samurai Jack, que eu sinto que ele é muito esquecido. Todo mundo, quando vai falar de desenhos que você lembra da sua infância, fala das Meninas Superpoderosas, Johnny Bravo, essas coisas. Ninguém fala de Samurai Jack, e eu acho ele incrível. Eu acho que ele deveria ser relembrado, porque eu revi recentemente e é perfeito.
Teve uma continuação, ou vai ter uma continuação? Eu vi uma sondagem, inclusive já tinham liberado até trailer, uma coisa assim.
Nossa, não tô sabendo.
É.
Tem algo sobre, tipo, a continuação da história dele, porque não termina, né?
Porque não termina.
Ele é jogado no mundo... eu não lembro direito a história, mas ele é muito legal, porque ele é jogado no mundo pós-apocalíptico, né? Ele aí não sabe, né? O desfecho disso e tudo mais. É bem legal isso mesmo. Vou jogar um aqui que tem uma das cenas que mais me deixou empolgado. A espada era a lei.
Ai, é muito
boa.
Legal.
Boa, garoto.
Muito boa. Melhor cena desse filme, com certeza, é a Briga de Magos, que, nossa, muito legal. Pra uma animação daquela época e tudo mais, fazer, no final, acabar descobrindo que se trata da história do Rei Arthur, né? Que é um menino acaba tirando a espada da pedra. E também, tipo, com certeza o Merlin faz toda a diferença, né? Na história e tudo mais. Como eu falei, essa cena deles brigando, a briga de mago contra mago, com certeza, sempre quando eu lembro desse filme, é demais.
Avada Kedavra! Cara, eu vou falar desse filme rapidinho, que é um filme que, putz, cara, eu como irmão mais velho, toda vez que eu assisto ele, eu revigoro a minha missão como irmão mais velho, entendeu? O Irmão Urso, cara, é uma... Nossa, não tem como, sabe, você terminar e não mandar uma mensagem pra algum irmão. Pô, e aí, mano, como é que tá? E aí, mano, tá tudo certinho aí? Qual é a boa? É a hora que eu começo a me conectar aqui com o meu serviço de streaming favorito, enquanto eu deixo o microfone aberto para que vocês possam estar fazendo o momento jabá.
Queria agradecer por relembrar dessas animações que fizeram parte da minha infância. Com certeza tem várias aí para você fazer uma listinha no final de semana, assistir todas. E só tenho a agradecer.
Eu também, amei participar, como sempre, né? Ah, eu quero saber que eu adoro. Bom, e eu tô lá no Sétima Camila, né? Lá eu falo mais de cores e algumas indicações meio obscuras também, né? Entrando nessa vibe de como assim as pessoas não conhecem, né? E, então me acompanhem lá. E muito obrigado, Carlos, de novo, né? Pelo convite. A gente adora sempre estar participando.
Não esqueça de nos seguir no _ Bug Pop, tanto no Instagram quanto no TikTok. TikTok até que agora tá meio paradinho, mas a gente vai movimentar. E no YouTube, Bug Play Oficial. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Camilo. Muito obrigado, Daniel. Semana que vem tem mais um episódio. E Craig, pode encerrar?
Eu sou uma pessoa meio impulsiva, sabe? Tipo, teve um tempo que eu lembrei do nada que eu assistia e aí eu cacei de assistir tudo. Aconteceu recentemente com o Avatar, só que não é tão antigo, né? Já assisti a Lenda de Korra, mas também tem livros, né? Tem gibis.
Pô, gibi foi muito old, hein, cara?